E aí, minha gente, tudo na Santa Paz? Como prometemos, estamos de volta para apresentar o seu programa O Homem e a Terra, 10 minutinhos do seu rádio dedicados aos assuntos da família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, Gustavo Stella ali escolhendo as músicas do nosso programa, Oswaldo Hagemeyer no apoio técnico e a colaboração de toda a equipe desta emissora. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2019, lua crescente, dia nacional do livro infantil. A data também é dedicada a Monteiro Lobato, o escritor brasileiro que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra voltada às crianças. Hoje é dia de Santo Expedito e do Papa Leão IX. Falando em criança, infelizmente é muito comum acontecer acidentes com as crianças no meio rural e nas cidades. Elas são curiosas e mexem em tudo, até no que não devem mexer. Quem tem criança deve ficar de olho. Tem algumas recomendações que são importantes. Primeiro, cozinha não é lugar de criança. Elas podem se machucar com facas, com fogo, com panelas. Outra coisa, material de limpeza deve ficar bem longe dos pequenos. Inseticidas, detergente, querosene, tudo isso é muito tóxico e pode causar acidentes sérios. Então, previna-se. Todo cuidado é pouco quando se trata dos nossos filhos, não é mesmo? Quem lida com a produção de hortaliças já está acostumado a usar adubos, produtos para combater as pragas e doenças. Mas tem novidade no campo. É o sistema de plantio direto de hortaliças, que promete trazer muitas vantagens para o agricultor familiar. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o João Reis, extensionista da Emater de Curitiba. Tudo bem, João?
Tudo bem, Roberto.
João, o que é exatamente esse sistema de plantio direto de hortaliças?
É um método que vai poder proporcionar para os agricultores reduzir ou até eliminar o uso de agrotóxicos e adubos altamente solúveis. Vamos promover uma transição da agricultura, né, para um sistema produtivo mais sustentável, e ele também contribui para manter e até aumentar a produtividade do sistema atual, né? Ele vai trabalhar muito com plantas de cobertura, e essas plantas de cobertura, no seu ciclo, ela vai estar disponibilizando nutrientes para as plantas, né?
E as mudas usadas nesse sistema são mudas comuns?
A muda, ela é feita em viveiro. Só que essa muda, para o plantio direto, como nós vamos trabalhar em cima de uma planta de cobertura, ela precisa ser uma muda de melhor qualidade. Ou seja, uma muda de alface produzida numa bandeja de 288 células é uma muda que vem muito pequena para campo. Então, o ideal que a gente passe é trabalhar com bandejas com 128 ou no máximo 200 células para você ter uma muda de melhor tamanho. Mudas como tomate, pimentão, que são plantas que têm uma raiz pivotante, nós precisamos sair da bandeja de 128 células, então começar a pensar numa produção de muda em tubete. Com isso, você vai ter uma muda que não vai estar indo para campo com o sistema radicular comprometido. Então, ela chega a campo mais adaptada e vai poder se desenvolver melhor e produzir com melhor resultado.
E que culturas podem ser cultivadas nesse sistema?
Qualquer cultura pode ser trabalhada nesse sistema. É importante o agricultor acertar já desde a largada. E o plantio direto, para a gente dar início a ele de forma bem feita e para consolidar o sistema, nós partimos de uma análise de solo bem elaborada. Nós fazemos duas análises de solo por ponto, né? É de 0 a 10 e de 10 a 20. Coletamos no mesmo sistema que é coletada, feita normalmente, mas seguindo essa estratificação. Porque normalmente em áreas de produtivas de hortaliça, de 0 a 10, normalmente a gente encontra um alto nível de nutrientes, sem necessidade de correção e tudo mais. Mas às vezes quando você desce um pouco mais no perfil, a gente começa a encontrar problemas de alumínio. Então a gente precisa corrigir a fertilidade desse solo para que ele tenha um melhor perfil para o desenvolvimento da planta. Então a planta vai conseguir descer e absorver água e nutrientes que vai dar qualidade para ela produzir, né?
Atualmente aqui no Paraná já tem muito agricultor produzindo nesse sistema?
Na região de Curitiba nós já temos algumas unidades implantadas. Nós temos aí mais de 30 agora unidades a serem implantadas em agricultores da região. Dessa forma eles vão estar testando o sistema. É um sistema que você vai evitar o revolvimento do solo, então assim, a rotativa ela deverá ser aposentada da maioria das culturas. Algumas culturas ainda nós precisamos de mais estudo, como é o caso de raízes, né? Cenoura principalmente, né? Mas lá em Santa Catarina, inclusive, eles já fazem plantio direto de aipim e batata salsa. Então, é você começar a adaptar o teu sistema produtivo aqui. A alface é feita em plantio direto, mas o agricultor, a partir do momento que ele começa a conhecer sua área, começa a conhecer o teu solo e começa a levar mais vida para o solo, ele vai ver que ele vai ter muito mais entrada de oxigênio nesse solo e os micro-organismos vão estar ajudando nessa decomposição e disponibilização de nutrientes para as plantas, né? Então, quanto mais oxigênio a gente tiver no solo, mais a planta vai ter condição de se desenvolver melhor.
Tá certo, então. João, muito obrigado aí pela sua participação e quem tiver interesse em adotar esse novo sistema de plantio de hortaliças, é só procurar o pessoal da Imater. A colheita de café já começou no início de abril na região de Santo Antônio da Platina. E a Imater está fazendo reuniões com as mulheres do café. O objetivo é justamente melhorar a qualidade da produção. Eu conversei com a Cíntia Lopes de Souza, de Pinhalão, e ela me contou que vai ter reunião na próxima terça-feira, dia 23, em Pinhalão, e na quarta, dia 24, em Tomazina. Nessas reuniões, os técnicos orientam as produtoras a fazerem a colheita seletiva. Só colhe o café que estiver maduro. Por isso mesmo, é preciso avaliar cada talhão para ver como está a maturação do café e escolher aquele que tem mais grãos maduros. Uma novidade deste ano é que os técnicos estão orientando as produtoras a fazerem a fermentação do café. É o seguinte, o café maduro é colocado num tambor vedado onde entra oxigênio e fica ali por uns 20 dias. Depois desse tempo, o café vai para o terreiro e passa pelo processo normal de secagem. A Cíntia me disse que esse processo acentua algumas características do café, como a doçura. A sugestão dos técnicos é que esse processo seja feito com pequenos lotes de café. Esse café que passou por fermentação é muito procurado pelas cafeterias e consegue melhor preço no mercado. Quem precisar de informações sobre a colheita do café ou sobre essa novidade aí, a fermentação do café, deve procurar os técnicos da Emater do seu município. A internet tem facilitado a vida da gente, né? O nosso programa, por exemplo, além de ser transmitido pelas emissoras, também fica no site da Emater. E isso faz com que gente de lugares distantes consigam ouvir as informações que nós passamos aqui nesses 10 minutinhos. Então aqui vai o meu abraço especial para o Rogério Martins Duarte e para o sobrinho dele, o Francisco, de Pompeia, região de Marília. Sempre que podem, eles estão ouvindo o programa. E para quem não sabe, o endereço da Emater na internet é o www.emater.pr.gov.br. www.emater.pr.gov.br. Você vai lá, abre a página e do lado direito tem um quadrinho que diz programa de rádio. E você vai lá e ouve o nosso programa no horário que você quiser. Minha gente, vamos terminando mais um programa, deixando um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para apresentar mais um programa, O Homem e a Terra. Até lá, tchau!